Como acabamos de ouvir, é essa graça que nos cerca. Temos aprendido aos domingos, com a exposição bíblica na Epístola de Tiago. O pastor Darcy tem nos encorajado com base no tema atitude. E já há algumas semanas, já há alguns domingos, ele vem compartilhando conosco atitudes que nós devemos ter diante das provas que surgem em decorrência da nossa fé. Tiago vai encorajar os cristãos dispersos a pedirem a Deus por sabedoria, para que eles pudessem lidar com os desafios que estavam enfrentando. Por isso, essa epístola vai mostrar que as provações da nossa fé devem produzir perseverança. E essa perseverança exige paciência em meio ao sofrimento. Na epístola de Tiago, nós podemos perceber que ele vai dizer de uma provação que produz perseverança, no capítulo 1, versículo 4, de uma ação completa, para que você não seja em nada deficiente. Somos provados e aprendemos através da provação ser paciente em meio ao sofrimento, e através dessa perseverança, dessa paciência, Tiago vai lembrar que o Senhor, então, com sua graça, com sua misericórdia, age de forma completa no nosso caráter, na nossa vida cristã, na nossa maturidade cristã, que também tem a ver com o tema da Epístola de Tiago. É bem provável que as provações podem nos deixar muitas vezes abalados. Provações podem mexer com a gente, pode deixar você desorientado, assustado, amedrontado, sem saber como agir. E pensando nisso, Tiago vai dizer no versículo 5 do capítulo 1: busquem sabedoria em Deus para passarem pelas provas. Busquem sabedoria em Deus para passarem pelas provas. Eu tenho uma teoria com base no que Tiago está mostrando aqui. É interessante perceber que Tiago, ele não diz, olha, ore e peça ao Senhor livramento. Ore e peça para Deus destruir os seus inimigos. Ore e peça para o Senhor abrir as portas e tirar toda a provação, todos os problemas que você possa estar passando. Não é isso que Tiago diz, ele vai mencionar: ore e peça sabedoria, ore e peça ao Senhor, busque sabedoria em Deus para você passar pelas provações. E o que eu penso com relação ao que Tiago quer nos dizer, estava dizendo para aqueles irmãos dispersos, para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, muitos inclusive foram mortos nessa perseguição, é lembrar que se você está sendo provado, se você está passando por algum sofrimento, por algum problema na sua vida, peça a Deus para que você aprenda com isso. Peça ao Senhor para que te dê sabedoria, para que o sofrimento, as dificuldades, as provações, seja uma maneira didática de Deus agir na sua vida e ensinar você coisas que talvez você ainda não aprendeu, ou coisas que você ainda não adquiriu maturidade para lidar com tais problemas. Que desafio! Não é pedir para que o Senhor dê o livramento, mas pedir para que o Senhor conceda-nos sabedoria para agirmos com maturidade cristã e ter a oportunidade de crescer na vida cristã, inclusive nas provações. Imagine você passar por uma provação, passar por uma dificuldade, lidar com o sofrimento e não aprender com isso. Não teria finalidade, objetivo, propósito. Mas, ao contrário, ao passar por uma provação, ao lidar com o sofrimento, ao lidar com alguma necessidade específica, especial na sua vida, agora você aprende e cresce e permite Deus conceder sabedoria a você, mostrar a você o que precisa ser feito. Mas qual é a ideia de sabedoria? Pastor Darcy já tem falado conosco aos domingos a respeito disso. O que Tiago, que passava na mente, no coração de Tiago, ao dizer, ore e peça ao Senhor sabedoria. Eu não tenho dúvida de que Tiago vai trazer na memória dele o Antigo Testamento. Para lembrar que sabedoria é Deus quem dá. Como no livro de Jó, capítulo 12, no versículo 13, a palavra do Senhor nos declara, Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. A sabedoria e o poder vêm de Deus. É Deus que dá. E no livro de Jó, havia esse reconhecimento de que a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que atinge a nossa mente, que invade o nosso coração, que dá a você entendimento para enfrentar, suportar e encarar as provações e crescer em meio às provações, é Deus que dá. Não tenho dúvida de que Tiago tinha essa noção. Quando ele escreve essa epístola, ao falar sobre sabedoria, sobre essa atitude, Tiago provavelmente também estava pensando na sabedoria que é a correta compreensão da realidade. Como diz lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Tiago tinha essa noção. Só Deus pode realmente conceder a nós sabedoria para você discernir, para você conhecer, para você entender o propósito de Deus em meio às provações. É possível também que Tiago, ao falar sobre sabedoria, estava olhando para o livro de Jó, que fala muito a respeito de sabedoria. No capítulo 28, quando Jó define sabedoria como confiança em Deus e o afastamento do pecado. Mas além de tudo isso, pensar em sabedoria é lembrar o que a Bíblia fala a respeito de um homem que teve atitudes no seu coração que prepararam um terreno fértil para receber de Deus essa sabedoria. Tiago vai lembrar que nós devemos pedir, devemos fazer isso com fé e buscar sabedoria em Deus para passarmos pelas provas. Mas como pedir ao Senhor essa sabedoria? Quais são as atitudes que devemos ter no nosso coração que prepara esse terreno fértil para que o Senhor conceda a você sabedoria? Para que o Senhor dê a você entendimento, compreensão, discernimento para passar pelas provas, para aprender, para crescer e para ser aprovado por Deus, para ser ainda mais experimentado, mais maduro na vida cristã, como Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos e orar, e mais uma vez pedir pela mensagem dessa manhã, que o Senhor conceda a cada um de nós sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Venho te agradecer por cada domingo que tem sido um tempo especial para nós e o privilégio de poder ouvir e meditar na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de, através da Epístola de Tiago, sermos encorajados e confrontados a uma vida cristã madura, frutífera, a olharmos para as provações e perceber a oportunidade que temos para crescer e aprender em meio às lutas que enfrentamos nesta vida. Ajuda-nos, Senhor, a saber como pedir. E ao pedirmos a Ti por sabedoria, que possamos fazer com fé, porque sabemos que o Senhor dá, que o Senhor concede esta bênção nas nossas vidas. Mas que o nosso coração seja um terreno fértil, preparado para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. É o que eu te peço, agradeço e suplico que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quais são as atitudes de um coração preparado, de um terreno fértil para receber de Deus a sabedoria? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 12. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 12. Passagem bíblica que fala sobre a sabedoria de Salomão. Salomão pede por sabedoria e Deus concede e atende o pedido desse homem. Assim como em Tiago, nós devemos pedir e pedir com fé. E o Senhor tem alegria em nos conceder. Diz a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3 ao versículo 12. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compassivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve o teu igual, nem depois de ti o haverá. Que linda história, olhar para essa narrativa, esse exemplo, na vida de um homem que pediu ao Senhor sabedoria, e que a palavra de Deus nos mostra que o Senhor concedeu. No capítulo 3 de 1 Reis, nós podemos perceber aqui a vida de um rei, de um homem que assumiu, foi o sucessor de seu pai, o grande rei conhecido como Davi, um rei conhecido por enfrentar e ter vencido muitas batalhas. Salomão sabia da sua grande responsabilidade. A palavra de Deus nos mostra que ele então se retira para oferecer sacrifício ao Senhor, para adorar ao Senhor, e faz isso muitas vezes. Mas a palavra de Deus nos mostra que esse homem também, em seu coração, demonstra o desejo que ele tinha de agradar a Deus. É interessante observar que a palavra coração no Antigo Testamento é diferente da ideia de coração como nós vemos hoje. No Antigo Testamento, o coração está ligado à mente. Já as emoções, a ideia de coração na nossa cultura, no pensamento hebraico, vem das entranhas, vem da mexida aqui no estômago, esse embrulho no estômago, que nós consideramos como sentimento no coração. O coração de Salomão agora, assim como era de seu pai, rei Davi, é voltado para essa mente que quer agradar a Deus, que quer adorar ao Senhor, que quer buscar ao Senhor de todo o coração. E por isso nós podemos perceber no capítulo 3, que Salomão tem atitudes de um coração onde o terreno está preparado, onde esse terreno está fértil para Deus conceder essa sabedoria. E uma das atitudes que nós podemos ver na mente daquele homem, que foi um grande rei, é o exemplo do amor que Salomão tinha para com o Senhor. No versículo 3, a palavra do Senhor nos declara, do capítulo 3 de 1 Reis, Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Ele amava o Senhor. O seu coração, a sua mente estava voltada para o Senhor. No versículo 7, do mesmo capítulo, a palavra de Deus nos declara que o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Ele amava a Deus e o seu pedido agradou a Deus. E por que agradou a Deus? Versículo 11 diz, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. O amor que Salomão tinha por Deus se estendeu ao amor que ele passou a sentir pelo povo, o qual o Senhor deu a responsabilidade para que ele governasse. Um homem que amava a Deus de todo o coração, passa agora a amar as pessoas a qual ele tem a responsabilidade de cuidar e governar. É interessante observar, irmãos, que não diferente disso, Tiago no capítulo 4, versículo 3, e o pastor Darcy vai chegar lá, ao olhar para essa passagem, estará pregando sobre esse texto aqui, que em Tiago capítulo 4, versículo 6, Tiago vai dizer, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. O motivo de Salomão Pedir a Deus sabedoria era o motivo correto, era o motivo de um coração que ama a Deus. Sabedoria para cuidar das outras pessoas. Sabedoria para governar, esse entendimento, discernimento para ministrar na vida do reino qual ele tinha responsabilidade agora de governar. Quanto amor existia no coração desse rei que amava a Deus, e porque amava a Deus, foi impactado, foi encorajado, foi influenciado a amar as pessoas. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina em 1 João? Lá no capítulo 4, todo o capítulo 4, mas em especial no versículo 19 e 21, não amamos porque ele nos amou primeiro, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu entendo que pedir ao Senhor sabedoria é ter um terreno fértil, um coração pronto, preparado, de quem ama a Deus e que clama ao Senhor por sabedoria, por amor às pessoas, por amor ao próximo, para ajudar os nossos irmãos. Quando foi que você pediu, Senhor, me dê sabedoria, porque eu preciso de entendimento, de discernimento, para cuidar, para ajudar esta pessoa que está sofrendo? Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, discernimento, porque eu preciso ajudar esse meu parente, eu preciso ajudar esse meu colega do trabalho, eu preciso ajudar esse meu irmão, e não sei o que fazer, como agir. Lembra que Tiago diz, aqueles que pedem mal, pedem só para si? No capítulo 4, versículo 3, e nós não chegamos lá ainda, pedem por motivo errado, como já ouvimos aqui o pastor mencionando, domingo passado, que você não estuda, então pede ao Senhor sabedoria para tirar uma boa nota na prova. Não é essa sabedoria que o Senhor quer nos conceder, e não é esse tipo de conduta mesquinha. Isso não vai mover o coração de Deus. Lembrando que o nosso Deus é gracioso, mas o nosso Deus é fiel e ele é justo. Na vida desse rei, porque ele amava Deus, ele agora demonstra o amor que ele tinha para com as pessoas. E isso agradou o Senhor. E diz a palavra de Deus, o Senhor concedeu a Salomão sabedoria. Essa semana eu tive uma experiência muito marcante com a minha família. Na quinta-feira, eu fui almoçar com os familiares que moram no interior de São Paulo. E eu e minha família estávamos lá, na casa da minha sogra e do meu sogro. Meu filho pediu para ir na cidade. Ele já estava com o dinheirinho da mesada dele. Entrou numa loja de chocolate, essa loja que tem nome e sobrenome, termina, o sobrenome é Show. E ele entrou na loja de sobrenome Show e comprou vários chocolates. E colocou dentro de uma sacola. E quando chegamos na casa da vovó, estávamos almoçando, ao término do almoço, o meu filho pegou aquela sacola de chocolate e jogou em cima da mesa. E ele disse: podem pegar o que vocês quiserem aí. E é lógico que a mão da turma avançou, inclusive a do pai. E fomos pegando o chocolate, cada um pegando um pouquinho, inclusive as crianças, os primos que estavam lá. Aí o que sobrou, ele juntou e disse: agora esse aqui é meu. o meu coração, como de um pai, se encheu de alegria. Eu fiquei pensando, meu filho ganhou a mesada que ele recebeu, mas ao comprar o que ele queria comprar, ele não comprou pensando só nele, ele comprou e dividiu com toda a família reunida ali à mesa, depois do almoço. E eu, como pai, fiquei feliz porque percebi que o meu filho não estava pensando nele. Percebi que o meu filho estava demonstrando amor para com o vovô, com a vovó, com os tios, com o pai, com a mãe, com os primos. Ele estava repartindo aquilo que ele tinha ganho, aquilo que ele tinha comprado. E não tão diferente, Deus se alegra quando aquilo que Ele concede a você é a preocupação que você tem com as outras pessoas, é o amor que você sente para com o seu próximo, é a sabedoria que Deus quer te dar quando você pede, para que você seja uma bênção, para que você aconselhe, para que você oriente, para que você ore, para que você se coloque ao lado de alguém que esteja passando por alguma provação, ou esteja precisando de um conselho, de uma palavra amiga, de um irmão que ama, porque aprendeu a amar a Deus, e ao amar a Deus, aprendeu e foi levado a amar o seu próximo. Esse é o terreno fértil de um coração que Deus tem prazer em conceder sabedoria. Mas Deus também tem prazer em conceder sabedoria, como fez na vida de Salomão, no versículo 6, quando diz: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhes deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Esse terreno de um coração fértil, pronto para receber sabedoria que vem de Deus, demonstra amor para com Deus, mas também gratidão. Salomão, ele vai reconhecer que Deus tinha sido bondoso com seu pai, e agora ele vai lembrar e vai mencionar: como o Senhor foi bondoso com meu pai, eu reconheço que hoje estou aqui sentado no trono. Que responsabilidade eu tenho, que grande responsabilidade o Senhor me deu, e a minha gratidão é porque, assim como o Senhor foi bondoso, assim como o Senhor concedeu sua graça, sua misericórdia, seu perdão na vida do meu pai Davi, agora eu posso também experimentar, e com gratidão, esse seu cuidado, essa sua bondade na minha vida. Será que nós estamos sendo gratos ao Senhor? Ou quando estamos diante de uma provação, ao olharmos para Tiago, para a epístola de Tiago, nós esquecemos tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida? Quando você se depara com um problema, com uma necessidade, com uma dificuldade que possa atingir você, ou a sua família, ou a sua casa, de repente você é levado a murmurar e a se esquecer de toda a bondade, todo o cuidado, todo o agir de Deus na sua vida e da sua família. Deus concede sabedoria a um coração que está preparado, de um terreno fértil, que ama o Senhor, mas que é grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então nós devemos pedir sabedoria, que o Senhor dá, que o Senhor concede, devemos pedir com fé, mas o nosso coração deve ser como o de Salomão, um coração grato que olha na história da nossa vida e percebe Deus agindo em cada momento. Algumas semanas atrás, na verdade, no Dia das Mães, eu recebi a mensagem de um amigo que fez parte da minha infância, aquela família. E ele mandou a mensagem perguntando: você está em Vila Mariana? Você mora em Vila Mariana? E eu disse: eu sou pastor auxiliar aqui em Vila Mariana. E ele respondeu: estou próximo aqui a Luiz Góes, na casa da minha irmã. Gostaria muito de te ver. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, no domingo, dia das mães, na tarde de domingo, após o culto, uma pessoa que eu já não via há anos, ele me conheceu quando criança, 5 anos de idade, ele olhou para mim e falou assim: Eduardo, o que aconteceu com a sua vida, rapaz? E eu tive a oportunidade de contar para ele a minha história, dizer para ele que eu conhecia Cristo aos 9 anos de idade, numa EBF, que teremos aqui, inclusive, daqui a algumas semanas, que minha vida foi transformada ainda quando criança, quando junior, que eu fui discipulado na minha adolescência, que eu conheci a minha namorada, que se tornou minha noiva e minha esposa naquela igreja, que quando já estava namorando noivo, o Senhor me chamou, falou meu coração para que eu servisse no ministério pastoral e fui para o seminário. Quando terminei o seminário, fui para uma igreja pastorear e lá nasceu meu filho. Depois de alguns anos, a caçulinha, e Deus nos trouxe para esse lugar. E durante toda essa trajetória, eu fui falando para ele: Deus concedeu sua graça e misericórdia. Com todos os problemas que nós passamos, que nós enfrentamos, as provações que a gente viu acontecer, maior foi a graça do Senhor. E por isso nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Aquele rapaz, moço, já um homem, não um crente, disse para mim: rapaz, eu pensei quando você tinha 5 anos tão levado, que você ia para o caminho mal, cara, do mal. Eu pude dizer para ele: sabe quem você está vendo aqui na sua frente? Alguém que foi alcançado pela graça do Senhor. Deus concede sabedoria a um coração grato, como foi na vida de Salomão. Um coração que o ama, como foi na vida de Salomão. Mas ele também concede sabedoria nesse coração preparado, nesse terreno fértil, de quem age com humildade. E no versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Salomão tinha essa consciência. Ele confessa a sua falta de experiência. Na ideia de não sei o que fazer, talvez na sua versão possa estar aí: não sei como sair, nem como entrar. E na verdade, dentro das traduções, essa se torna mais próxima do original. Ele reconhecia que na sua função de monarca, ele também tinha que decidir. Ao ouvir, tinha que decidir e tomar, ao lidar com as causas, com os problemas, com as coisas que chegavam para ele, ele tinha que discernir e decidir. E por isso ele vai dizer: não sei como sair, não sei como entrar, não sei o que fazer, sou um jovem inexperiente. Toda essa atitude de Salomão demonstra como ele era humilde na sua mocidade. Deus se agrada disso. Quando você acha que pode resolver alguma coisa, quando você acha que tem condições para resolver algo do seu jeito, ou com sua experiência, ou com a sua formação, é possível que você já tenha tido a oportunidade de perceber que em algum momento não deu certo. Quando você disse: eu ponho a mão para fazer porque eu sei o que eu estou fazendo, é bem provável que naquela hora, mesmo sabendo, mesmo com o manual, mesmo com todas as instruções, mesmo com toda a experiência, não deu certo. Salomão não tinha grandes conselheiros como seu pai teve. Ele busca no Senhor essa sabedoria. E no capítulo 3, de 1 Reis, a partir do versículo 16, aquela linda história que muitos de nós, muitos de vocês conhecem. Duas prostitutas moravam no mesmo lugar. Ambos tiveram um filho na mesma época. Eram recém-nascidos, com dias de vida. E um morreu. E a mulher que tinha o seu bebê, que estava morto, trocou com a outra mãe que tinha o seu bebê, que estava vivo. E quando ela acordou, viu que a criança que estava nos braços dela, que estava ao lado dela, estava morta. E não era o seu filho. Então começou uma disputa entre aquelas duas mulheres. Enquanto uma dizia: olha, o filho que está, que você passou para mim, esse não, essa criança não é minha. Essa criança que está morta não é minha, e sim essa que está viva no teu colo aí. A discussão levou ao rei Salomão. E como nós já conhecemos essa história, Salomão, quando ouve as duas mulheres, cada uma dando sua justificativa, cada uma levando o seu argumento, ele pede uma espada para partir a criança ao meio. Cada mãe ficaria com a metade. Então aquela que era a verdadeira mãe disse: não, Senhor, pode dar a criança para ela. Dê a criança para essa mulher, que essa criança viva. E Salomão olha e diz: você é a verdadeira mãe, porque você não quis que essa criança morresse. Você é a verdadeira mãe. E no último versículo do capítulo 3 de 1 Reis, versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Para que você tenha a sabedoria de Deus para fazer a justiça, você precisa ser humilde. Para que você tenha a sabedoria de Deus para lidar com as decisões, para aconselhar as pessoas, para orientar o seu próximo, para fazer o que é correto, para andar nesse mundo que vai de mal a pior, você precisa agir com humildade. Você precisa reconhecer que não passa de uma pessoa, um jovem, um adulto, um idoso, que não sabe o que fazer, que não sabe como sair e como entrar, mas que Deus pode conceder a você discernimento para agir, para fazer o que é certo, para mostrar diferença. Ao olhar para aqueles que confiam nas suas próprias forças. Esse homem recebe de Deus sabedoria. Mas o coração desse homem foi um terreno fértil. Ele amava a Deus. Por isso, aprendeu a amar as pessoas e se preocupar com o próximo. Ele era grato ao Senhor, porque ele viu um Deus agindo na história da sua família, na vida de seu pai, e agora podia agradecer ao Senhor que estava agindo na vida dele. Ele era humilde. Não foi um grande guerreiro, um lutador, um homem de grandes conquistas como seu pai Davi, que ia na frente de batalha, mas um homem que tinha muita sabedoria, muito conhecimento, muito entendimento, e quando adquiriu isso, antes mesmo, reconhecia que era alguém que era inexperiente, que não sabia o que fazer. Todas essas atitudes preparou o terreno para Deus dizer: eu vou te dar essa sabedoria. O capítulo 4 de primeiro reis, mostra como esse homem foi sábio. Mas sabe o que é interessante observar nessa história toda? É que Deus vai dizer no versículo 14 do capítulo 3: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos. Deus dá sabedoria, Deus concede sabedoria, Deus capacita um homem como Salomão. Mas o capítulo 11 apresenta todo um contraste de toda essa linda história que podemos perceber no capítulo 3 e capítulo 4. Esse homem se enche de orgulho. Esse homem começa a fazer aliança com outros povos. Esse homem começa a deixar de seguir o caminho e obedecer ao Senhor. E Deus então divide o reino de Salomão. E Salomão começa a experimentar então, na vida dele, no reinado dele, definhando, caindo, afundando, porque ele deixou o compromisso com o Senhor. É o que Oséias vai dizer no capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Que você possa ter um coração preparado como o de Salomão, para receber sabedoria que o Senhor quer nos dar. Sabedoria esta que estamos aprendendo em Tiago, que em meio às provações podemos crescer, aprender e sermos usados por Deus na vida de outras pessoas. Mas que você não se esqueça que o homem que foi considerado mais sábio no seu tempo foi aquele que caiu, porque esqueceu de continuar andando nos caminhos e obedecer os decretos e os mandamentos do Senhor. Então, quanto mais sabedoria, quanto mais discernimento, quanto mais força e graça o Senhor te conceder, que você continue sendo cada vez mais humilde, com uma vida quebrantada, para que o Senhor te use, para que você nunca se ensoberbeça, para que você nunca pense que o que você tem, o que você faz, o que você conquistou, foi por você e mais ninguém. Deus nos concede sua graça. Deus nos dá sabedoria. Que possamos amá-lo, que possamos ser gratos, que possamos ser humildes todo o tempo. Vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos olhar na história e aprender com o exemplo de homens e mulheres, servos do Senhor, pessoas que amaram o Senhor de todo o coração, pessoas que dividiram o coração, pessoas que viveram longe de Ti. Esses exemplos, ó Pai, nos alerta. Esses exemplos, Senhor, servem para mostrar-nos por onde estamos seguindo, o que estamos fazendo, como estamos vivendo. A Tua palavra nos diz que, se pedirmos sabedoria, o Senhor nos dará. se pedirmos com fé. Mas olhamos para a vida de Salomão e podemos aprender, ó Pai, a atitude que esse homem teve e quando ele recebeu sabedoria vinda de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida que glorifica o Teu nome, a reconhecermos que é somente por Tua graça. Mas também reconhecermos, ó Pai, a maneira como temos que viver, a maneira como devemos agir, que agrada a Ti, que glorifica o Teu nome. Nos dê sabedoria para lidarmos com as provações e aprendermos com elas. Nos dê sabedoria para que possamos ajudar o nosso próximo através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.